Quais devem ser as prioridades dos governos para a saúde? Para as políticas em relação à saúde pública, mas também qual a relação do governo, ou que o governo deve estabelecer com a saúde privada? Vamos conversar agora com Luiz Eugênio de Souza, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abras. Fala com a gente agora no Todas as Vozes. Luiz Eugênio de Souza, muito obrigado pela gentileza e bom dia.
Bom dia, Marco Aurélio. Muito obrigado pelo convite.
Vésperas das eleições, e quais devem ser as prioridades, no seu ponto de vista, do governo para resolver questões ligadas à área de saúde?
Marco Aurélio, o Brasil tem uma situação de saúde muito complexa. Nós temos graves problemas relacionados às doenças infecciosas. A dengue é um exemplo, a chikungunya, que está chegando aqui agora, com grave risco de epidemias. Mas temos ao lado disso doenças crônicas importantes e muito prevalentes, como a hipertensão e diabetes, sem falar dos problemas decorrentes da violência no nosso país. Então nós precisamos ter um sistema de saúde extremamente forte, bem articulado com outros setores para poder enfrentar essas que eu diria que são as três grandes prioridades. Os problemas das doenças infecciosas como a dengue, das doenças crônicas como a hipertensão e diabetes e das consequências da violência. Para isso, fundamentalmente, nós precisamos, em primeiro lugar, de mais recursos. Países que têm sistemas universais como o Brasil costumam alocar na saúde cerca de 10% do seu PIB. O Brasil está em 4% do seu PIB em termos de recursos públicos. É muito pouco. O Brasil precisa, portanto, investir mais. Não foi à toa que, recentemente, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas assinaram um projeto de lei iniciativa popular que estabelece um piso mínimo de 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde. Esse projeto, infelizmente, está parado no Congresso Nacional, mas eu espero que o próximo governo venha a aprová-lo. Isso é importante para termos mais profissionais de saúde em todos os níveis, desde a atenção básica, da atenção primária, nas unidades de saúde da família, até a atenção especializada, a atenção hospitalar. Precisamos expandir, portanto, todos os nossos serviços de saúde. Para isso, precisamos de mais profissionais e de mais verbas.
Mais verbas para... Não basta... Quer dizer, a quantidade de médicos é cada vez maior. É importante, mas associado a isso tem que ter estrutura para que esses hospitais, principalmente nas periferias dos centros urbanos e nas áreas rurais, tenham condições de atender a demanda de
Exatamente.
Pacientes. Agora, vamos aqui a um outro aspecto. O SUS é muito criticado, o Sistema Único de Saúde. Me parece que é muitas vezes até de forma injusta, porque criticam a conjuntura e não a estrutura. Dando a impressão para as pessoas que tudo está sendo criticado. O sistema em si, o Sistema Único de Saúde, universal, único e ao mesmo tempo descentralizado, como ideia, ele é válido, ele tem se mostrado vitorioso. O problema é que há um esvaziamento nas verbas, né, ao longo desses últimos 20 anos, nas verbas para que esse sistema funcione adequadamente. É isso?
Exatamente. O SUS tem grandes conquistas que precisam ser lembradas. Nós erradicamos as doenças, praticamente eliminamos as doenças que são passíveis de prevenção por vacina. Antigamente, você, não sei sua idade, mas enfim, mas os mais velhos lembram que as crianças tinham sarampo, tinham coqueluche, tinham varicela, são doenças que hoje são residuais. Poliomielite foi erradicada totalmente no nosso país, são conquistas do SUS. Hoje, a quantidade de transplantes que o Brasil faz, o programa de controle e combate à AIDS e ao HIV, o programa de hepatites virais, enfim, houve uma expansão. Hoje, 100 milhões de pessoas, bem ou mal, têm acesso a uma atenção básica próximo de sua casa. Houve a expansão do sistema de atendimento móvel a emergências, como o SAMU. Foram muitas as conquistas. Isso, contudo, é insuficiente. É preciso ainda expandir mais. E, aliás, essa expansão da atenção básica leva necessariamente a novas necessidades de atenção especializada, por exemplo. Então, é preciso expandir ainda mais. E, sobretudo, é preciso qualificar os serviços. Nós precisamos ter profissionais melhor formados, com melhor capacidade de atender as nossas necessidades, as necessidades da nossa população. Sobretudo, a descentralização do sistema permitiu uma forte expansão na medida em que os municípios começaram a se tornar responsáveis pela oferta de serviços de saúde. No entanto, essa municipalização levou a uma certa fragmentação dos serviços que os municípios sozinhos não têm condições de oferecer todo aquele conjunto de serviços que a sua população precisa.
Nós estamos conversando ao vivo com Luiz Eugênio de Souza. Você continua me ouvindo, Luiz?
Sim, bem, perfeitamente.
Tá. Não, que chegou a aparecer aqui pelo tipo de som no telefone de que a ligação poderia ter caído. Luiz, vamos falar também sobre a relação entre governos e a saúde privada. Governos e os hospitais privados e governos e os planos e seguros de saúde. Você acha que o governo tem sido condescendente ou ao longo dos últimos 20 anos os governos têm sido condescendentes com alguns abusos cometidos pela saúde privada nesse país?
Sem dúvida, Marco Aurélio. O grande problema é que a saúde é o direito à iniciativa privada constitucional, isso está bem garantido e deve ser respeitado. O que tem havido, que me parece que é problemático, é uma drenagem de recursos públicos para os planos privados. É isso que tem tirado recursos do SUS. Ora, 50 milhões de brasileiros, cerca de um quarto da nossa população, tem plano de saúde. 3/4, 75%, não tem. Não me parece justo que essa maioria da população, 75%, esteja subsidiando, através da renúncia fiscal, através do não ressarcimento da utilização de recursos públicos porque tem plano de saúde, através de subsídio de toda a ordem, aquela parcela da população que tem planos. Então, os planos de saúde têm todo o direito a existir, quem tiver interesse, quem puder, quem quiser pagar, que pague. Agora, o que não pode é ser o público, a população como um todo, pagando para que uma parcela menor da população tenha direito a esses planos. Nesse sentido, é preciso intensificar, é preciso qualificar a regulação pública dos planos privados. Infelizmente, nós temos hoje uma Agência Nacional de Assistência Suplementar, a ANS.
Luiz? Alô, Luiz? Parece que houve um novo problema técnico aí. Nós já tínhamos tido essa impressão na conversa anterior, né, com ele. Na resposta anterior, parecia que tinha sumido, né, a conexão, a ligação com o entrevistado, tinha sumido na conversa anterior, e agora voltou a acontecer esse problema. Bom, de qualquer forma, vocês já ouviram aí a opinião do Luiz Eugênio de Souza, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasxo, sobre quais devem ser as prioridades dos governos para a saúde pública. Vamos tentar aqui retomar o contato com o Luiz Eugênio. Luiz Eugênio de Souza, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasxo. Luiz?
Pois não.
Oba, tá, vamos lá. Você estava falando justamente sobre a relação dos governos com a saúde privada, os subsídios para a saúde privada que seriam, no seu ponto de vista, excessivos.
Exato. São absolutamente injustos, me parece, no sentido de que a parcela privilegiada da população que tem plano é subsidiada, recebe recursos públicos para ter esses seus planos. As pessoas, quando declaram imposto de renda, podem abater do imposto devido tudo aquilo que pagaram com planos de seguros privados de saúde. Ora, se nós considerarmos o que o Brasil já investe em saúde, a parcela, esse um quarto da população que tem plano, tem um gasto em saúde que é 3 vezes maior do que aquele que é gasto pela população que não tem planos. Então, me parece que, na verdade, o sistema público precisa ser priorizado, os recursos públicos devem ser exclusivamente destinados aos serviços públicos. Não há nenhuma restrição aos planos privados, mas desde que eles utilizem os recursos...
Desde que eles utilizem os recursos próprios, né? Há um probleminha aí no telefone. Já foi suficiente, então, para conhecermos a opinião do nosso entrevistado, né? Conversamos aqui no Todas as Vozes com Luiz Eugênio de Souza, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasxo. Falou com a gente aqui no Todas as Vozes.